UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 42 minutos, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista? Pois então, a nova onda de protestos contra os aumentos, né, de passagem de ônibus em todo o Brasil está gerando muita repercussão. Na internet, vídeos e relatos de excessos da polícia militar nas manifestações são corriqueiros e chamam a atenção para outro assunto que também virou pauta dos protestos, a desmilitarização da polícia militar. Sobre esse tema, convidamos para conversar com a gente aqui no Conexões o professor da UFMG e da PUC Minas, professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional, José Luiz Quadros de Magalhães. Muito bom dia, professor. Muito obrigado pela participação e seja muito bem-vindo, professor.
Muito obrigado, bom dia.
Professor, vamos começar tentando entender que modelo é esse, né, professor, da polícia militar. Fala um pouco para a gente sobre isso, professor.
Pois é, olha, isso é uma herança autoritária, né? As polícias militares, se a gente pegar, por exemplo, a origem da polícia militar do Rio de Janeiro, ela surgiu a partir de um batalhão do Exército, né? E é uma coisa que não funciona, né? A gente tem um modelo, um sistema de polícia que é muito pouco eficiente. Olha, o que seria a polícia militar, né? A ideia não é simplesmente um nome, não é simplesmente você ter uma polícia que marcha, uniformizada. Você tem polícias não militares pelo mundo afora, e a maior parte das polícias do mundo não são militarizadas, não são militares, mas que usam uniforme. Ou seja, você tem ali a presença daquele policial que vai estar uniformizado para coibir crimes, etc. E você tem também o policial não uniformizado para investigação, etc. Aqui no Brasil adotou-se esse modelo separado, né? Uma polícia civil, uma polícia militar, uma polícia separada, né, que é muito pouco eficiente, né? A gente tem aí resultados, por exemplo, onde alguns dados, algumas pesquisas mostram que a nossa polícia, ela, dos crimes, ela é capaz de apurar e resolver cerca de 5 a 7% dos crimes apenas, enquanto você tem outras polícias pelo mundo afora que resolvem 60, 80% dos crimes. Então, primeira coisa, eu acho que é um modelo não eficiente. E o segundo, mais grave, o que significa uma polícia militar? Na polícia, isso significa um princípio, uma ideia, né? Ou seja, uma polícia quartelizada, com alto grau de hierarquização. Você tem soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, que é coisa para guerra, é coisa para exército, né? O espírito dela é combater o inimigo, coisa que não é a função da polícia, né? A função de combater o inimigo é a função do exército, da marinha, da aeronáutica, no caso de uma guerra. A função da polícia é proteger as pessoas. E é justamente esse espírito equivocado de uma polícia militarizada, hierarquizada, quartelizada, né, que vê o inimigo, é que a gente tem visto nas ruas, horrorizados, né? E especialmente, acho que a pior de todas hoje, a polícia, uma das mais violentas do mundo, né, é a polícia de São Paulo, a polícia militar de São Paulo. A gente tem visto essas agressões, mas agressões que nós vimos também aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, né?
Certo. E, professor, então, fala um pouquinho mais pra gente o que, que seria essa desmilitarização da polícia militar. Por que, que é importante a gente pensar nessa possibilidade aí, professor?
Pois é. Então, a primeira equívoco que é bom deixar para o nosso ouvinte é que não significa desmilitarizar, não significa desarmar a polícia.
Sim.
Né? Tem nada a ver com isso. Então, a polícia do Canadá, dos Estados Unidos, né, não são polícias militares e elas são armadas. Você tem um policial fardado, policial não fardado. Bom, a primeira questão é o quê? É acabar com esses códigos militares. Se você prepara um policial, né, com essa ideia militar, todo dia marcha, quartelizado, com códigos hierarquizados extremamente rígidos, onde os direitos humanos do policial são constantemente desrespeitados no quartel. Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente pensar. Se esse o soldado é humilhado pelo cabo, que é humilhado pelo sargento, que é humilhado pelo subtenente, que é humilhado pelo tenente, que é humilhado pelo capitão e assim por diante. Né? Isso se reproduz fora do quartel. Né? Se o cara, então, ele é humilhado, é violentado, né, na sua formação dentro do quartel, quando ele sai na rua, ele vai reproduzir isso como cidadão. Né? Então, acho que esse é um primeiro elemento muito importante para a gente pensar. Não se trata simplesmente do nome, não se trata de desarmar, ninguém vai desarmar a polícia, mas vai mudar o espírito da coisa. É uma polícia que vai proteger o cidadão. Não tem cabimento essa polícia que sai no meio da rua bater em todo mundo em manifestação. Isso é um escândalo, né? E aí todo mundo, isso já chegou aí pelo mundo afora, a ONU e outros organismos, direitos humanos, organismos internacionais, denunciando essa ação ridícula da nossa polícia contra o cidadão. Ela tem que sair para proteger, né, o manifestante, o direito à manifestação, o direito de expressão, é um direito constitucional, e essa ação que a polícia tem feito é uma ação inconstitucional, uma ação ilegal, né? E diria mais, uma ação imoral, o que a gente tem visto no Brasil, pelo Brasil afora.
E professor, essa desmilitarização, ela é uma possibilidade ou a resistência tanto da instituição, da população, do poder público é grande ainda, professor?
Pois é, olha, eu acho que a gente tem visto também, existem pesquisas nesse sentido, que mostram que entre os policiais militares, mais de 70% são favoráveis à desmilitarização. Uhum. E aí tem uma questão interessante para a gente pensar. Quem são os policiais favoráveis? São justamente aqueles que são os mais humilhados e ofendidos nos seus direitos no dia a dia. É o soldado, o cabo, o sargento, né, o subtenente. Quais são os favoráveis? A grande maioria dos oficiais, a esmagadora maioria dos oficiais, são favoráveis à permanência da militarização. Só para a gente ter uma ideia do absurdo, né, de como que essa ideia é muito antiquada, e acho que o mais importante que a gente tem que dizer para a população, que ela é ineficiente, né, as polícias mais eficientes do planeta não são polícias militares, é que até hoje, por exemplo, um oficial ele não frequenta o mesmo banheiro que um soldado, um cabo ou um sargento. Isso parece coisa da monarquia, parece coisa, né? Monarquia, tem monarquias democráticas, monarquias parlamentares, vamos dizer assim, né? Mas isso parece coisa do século XVIII. Né? Você tem no quartel banheiro para oficial e banheiro para soldado. Né? Então é uma lógica de subalternização, uma lógica de humilhação. E outra coisa que também é muito importante a gente ressaltar, né, para o nosso ouvinte, é de que a apuração dos crimes ela é fragmentada no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, a polícia de policiamento ostensivo, que é a polícia militar, e tem uma polícia de investigação. O que as melhores polícias do mundo afora têm, né, é uma equipe. Então você tem uma equipe de policiais que vai apurar o crime, que vai acompanhar essa apuração, uma valorização da polícia científica. E outra coisa, e aí acho mais um dado que a gente precisa somar a tudo isso, que precisa ser muito bem pensado, é de que tem sido falado aí como argumento, né, a gente outro dia ouviu uma entrevista de um porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, né, falando, mas se a polícia militar, se acabar com esses códigos militares, etc., e se a polícia entrar em greve? Aí como é que a gente vai ter a proteção? Olha, isso eu acho um argumento bastante ridículo, bastante frágil, né, porque olha, a gente tem a polícia civil, a gente tem a polícia federal extremamente eficiente, né, que não são polícias militarizadas. Né, e a gente tem outros recursos também. Então significa, porque o policial militar não pode fazer greve, que a gente está seguro porque ele não pode fazer greve. O que a gente está vendo é que nós não estamos seguros justamente porque ele não tem direitos. Entre outros direitos, inclusive o direito de fazer greve. Então acho que essas questões têm que ser levantadas, têm que ser debatidas com a população, esclarecidas, porque no meio disso tudo aí tem muita desinformação, muitos interesses corporativos, e sem dúvida é um processo onde há muita resistência no Congresso. Mas mesmo no Congresso Nacional, a gente vê aí bancadas, né, que defendem os interesses da polícia, né, alguns parlamentares são favoráveis à desmilitarização e outros parlamentares que são contrários à desmilitarização. E não necessariamente isso está vinculado direito à esquerda. Ah, a esquerda a favor disso, a direita a favor daquilo. Sei. Você tem parlamentares, inclusive de direito, que são favoráveis à desmilitarização.
Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com o professor da UFMG e da PUC Minas, professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional, José Luiz Quadros. Professor, como é que os vídeos, relatos, né, desses excessos, dos abusos da polícia em protestos, em abordagens cotidianas, eles são registrados e colocados na internet, né? E como é que esses vídeos, esses registros, como é que eles repercutem dentro da instituição, professor?
Pois é, eu acho que tem, como professor de direito, né, nós temos muitos alunos, eu tenho muitos alunos que são policiais e que têm uma visão crítica, são pessoas inteligentes que estão aí no mundo percebendo os equívocos desse sistema, etc. Tem alguns que defendem justamente com esse temor, né, de que ao desmilitarizar a gente perca o controle. São muitos policiais, são dezenas de milhares de policiais, só aqui em Minas Gerais, né? Então, há esse temor de que, relaxando esses códigos militares, esse controle militar sobre essas pessoas, né, sobre esses policiais, que isso pode trazer uma ineficiência, enfim, há aquele temor. Com a mudança, toda mudança, obviamente, implica em risco, e há o novo, e há esse temor, que é natural que ocorra, mas o que a gente percebe, né, é de que também há uma crítica e uma consciência de uma necessidade de se reformular algo que não está funcionando. Eu acho que também isso é algo que a gente tem que ressaltar muito para o nosso ouvinte. A gente conserva o que funciona bem, né, e isso não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque a gente precisa de uma polícia de ciclo completo. Aí nós vamos falar, mas então não é necessário desmilitarizar, você pode criar um ciclo completo com a polícia militar, a polícia civil. Bom, pode até ser, né, mas a gente tem visto também que essa convivência não tem sido uma convivência boa, a gente tem visto conflitos entre a polícia civil e a polícia militar, então a gente precisa rever isso aí também. E a gente precisa de um outro espírito, de uma polícia que funcione com outros princípios, né, com princípios democráticos, onde veja o povo não como inimigo. O povo não é inimigo, o manifestante não é inimigo. Ele tem que proteger as pessoas. O que vem em primeiro lugar é a vida das pessoas. Então é inconcebível, inexplicável o que a gente tem visto nas redes sociais. E eu acho que aí isso tem sido muito importante, né, porque com as redes sociais, essas imagens que no passado não eram divulgadas, elas estão aí para todo mundo ver, e isso aos poucos vai mudando a opinião pública e vai fazendo com que a gente tenha uma opinião pública favorável a essa, vamos dizer assim, essa modernização, né, essa democratização da nossa polícia, desmilitarização da polícia, e com isso os nossos parlamentares possam nos ouvir e fazer essa reforma que é necessária.
Tá certo, professor José Luiz Quadros, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, professor.
Ok, eu que agradeço a oportunidade, grande abraço.
Obrigado, professor, bom dia.
Bom dia.
Aí entrevistamos o professor da UFMG e professor da PUC Minas, de Direitos Humanos e Direito Constitucional, professor José Luiz Quadros. A gente conversou sobre a desmilitarização da Polícia Militar e, ó, essa conversa completa, a gente já vai subir para o site em instantes e você pode ouvir de novo, né? Pode compartilhar, pode indicar para alguém, só acessar www.fmg.br/rádio, dentro do programa Conexões em Instantes, ela estará lá disponível para você. 10h56, né, assunto importante para a gente pensar, para a gente discutir, conversar, né, trocar ideias. Como disse o professor, tem muitos equívocos aí nesse conceito da desmilitarização e é muito importante se informar para a gente levar, né, a discussão mais profundamente, mais a fundo e levá-la para frente também.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.